Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo. Eu sou o Adriano Assunção e está começando mais uma edição do nosso queridíssimo pontapé inicial de segunda-feira. Sempre bom ter a sua companhia aqui nesse começo de semana, né? Vamos falar sobre a vitória do Fluminense, sobre o Botafogo que virou o jogo contra o Fortaleza e também sobre o Vasco que depois de mais uma temporada voltou a entrar no G4 da Série B, né? Obviamente também não vamos esquecer do Flamengo que vive um momento bem delicado com o Paulo Souza. Segunda-feira, dia 16 de maio, dia do gari. Essa profissão tão importante e tão necessária na nossa sociedade, se a sua rua tá limpa, se a sua rua não tá um caos, isso é graças aos garis. Então, da próxima vez que você reclamar do fedor que fica nos dias que passa o carro do lixo, pense duas vezes e agradeça a esses salvadores da pátria, os heróis silenciosos da comunidade. Obviamente que eu não tô sozinho, hoje estou na companhia solitária do meu amigo Fred Vidal. Boa segunda, Fred.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao Vitor quando ele acordar, né? Fica aí a chamada. Bom, grande dia hoje, parabéns a todos os garis. Queria mandar um abraço especial pro Renato Sorriso, também conhecido como Gari Sorriso. Sempre uma figurinha marcada no Carnaval Carioca, pela sua alegria. Um grande abraço, Renato.
O pontapé inicial de segunda-feira está fechadão com os garis. E também um abraço pro Vitor quando ele acordar também, né? Deve estar dormindo nos braços de Morfeu. Antes de começar o programa, vamos falar sobre o nosso jabá, né? Falar sobre o nosso Instagram e também sobre o nosso site, @audioativo.eco e a audioativo.com, onde tem toda a programação de esporte e também de cultura. Lá provavelmente vai ter um programa que é a sua cara. E agora sim, vamos iniciar o nosso pontapé com o início de um sonho, Fred. Vamos falar do Vasco. O Vasco recebeu o Bahia pela Série B, lá em São Januário, e seguiu a sua tradição binária de ganhar com um gol, 1-0, com o golaço do Figueiredo, né? Zé Ricardo escutando o programa e colocando ele para jogar, né? Dando moral para ele. A partida foi muito equilibrada e contra um dos adversários mais duros da Série B. O Bahia tinha a chance de ser líder caso vencesse o Vasco, mas a torcida fez a diferença e agora o Cruz Maltino está de volta ao G4 na Série B. A gente tem falado bastante do Figueiredo, mas esse foi apenas o primeiro gol dele como profissional, Fred. Né, ele que se destacou bastante na Copinha, com 8 gols, o Vasco perdeu nas quartas de finais e tem sido um dos maiores nomes desse começo de temporada. Mas estava faltando esse golzinho, né, Fred, para coroar mesmo. Que vitória do Vasco, né, Fred? E que mudança de situação que o time se encontra agora, né? É para animar a torcida ou nem tanto?
Adriano, acho que não precisa de muito para animar a torcida do Vasco, né? Ontem foi uma festa maravilhosa, assim, para mim, destaque do futebol brasileiro nesse final de semana. E eles apoiaram durante todo o jogo. Teve até os maravilhosos cantos Luva de Pedreiro e o Receba, Receba, em homenagem ao Luva de Pedreiro que estava no estádio e saudou a torcida de dentro do campo. Foi um momento maneiro demais. O pai do Luva também é vascaíno apaixonado. Ele sempre se emociona muito nesses momentos. Foi muito bonito. Já no futebol jogado, eu não vi o Vasco tão bem assim. Dá para apontar uma evolução defensiva, principalmente na bola parada, que já tinha virado chacota no ano passado. Mas o Bahia criou mais, teve mais chances. Foram 21 chutes contra 8 do Vasco. E a finalização dos caras estava num dia triste demais também. Foram só 4 em direção ao gol. E o Thiago Rodrigues nem teve tanto trabalho. E assim, o Vasco ele tem um problema claríssimo na criação de jogadas, mas tem conseguido fazer um gol e fechar a casinha. São 3 gols sofridos e nenhuma derrota nos 7 jogos da Série B, e por isso se encontra hoje no G4. São muitos empates também, e aí parece que o Vasco está sempre ganhando, obtendo bons resultados, e nunca está ali brigando nas cabeças, mas agora o Vasco chegou no G4. Pode sair com uma vitória do Grêmio hoje. Enfim, o trabalho do Zé Ricardo tem inúmeros defeitos e consegue sobreviver com muito apoio da torcida. Será que isso vai ser suficiente para subir divisão? Eu acredito que não, mas vamos ver. Enfim, como você falou, vou dar o destaque do jogo para o Figueiredo. Muito pelo golaço, também contou com uma ajudinha do Danilo Fernandes, mas também porque ele tem evoluído bastante com a camisa do Vasco, né? Ano passado ele foi muito mal, muita dificuldade técnica, não se encontrava nos jogos. Hoje eu ainda vejo que o forte dele é mais uma finalização de longa distância, muita raça, ele sempre tá querendo o jogo. Só que ele tem melhorado bastante o passe, a condução de bola. Isso ficou bem visível no jogo de ontem. E agora precisa evoluir no posicionamento, né? Pra mim, como você disse, foi o primeiro gol dele no profissional e é muito por conta disso. Tanto que o gol dele foi um chute de longe, com muita felicidade.
Vale lembrar que o Figueiredo tem 20 anos só, né? E o Fred falou que não sabe se o Vasco sobe. Eu também não sei se o Vasco sobe ou não, mas uma coisa eu tenho certeza, se subir com esse time, vai ter que mudar bastante na Série A, né? Porque o jogo realmente foi bem equilibrado e em muitos momentos o Bahia tava melhor, né? Vale lembrar que o Vasco também passou a Série B inteira do ano passado sem entrar no G4 e agora conquistou a segunda vitória consecutiva. O que incomoda muito pra mim é o fato que não teve uma partida com 2 gols na competição, né? Não sei se o Fred também se incomoda com isso, mas o fato de ter uma média de 0,86 gols por partida é muito baixo para um time que está agora na 4ª colocação, né? E é sempre bom lembrar também que até esse jogo contra o Bahia era uma unanimidade praticamente que o Zé Ricardo deveria ser demitido do Vasco. Mas tem algo que é fato, é que ele foi o primeiro dos últimos 4 técnicos que fez o time entrar no G4. Realmente eu não acho que seja o melhor trabalho do mundo, mas talvez seja a hora da torcida dar uma chance para o Zé, né, Fred? Ou também não, né? Porque ganhar sem encantar garante os 3 pontos. Mas vai ter uma hora que o Vasco vai acabar sofrendo. Será que, apesar dos últimos resultados, a gente ainda tem que pensar nessa mudança de técnico, Fred?
Olha, eu acho que os gringos estão bem tentados a buscar essa mudança, né? A gente consegue ver uma evolução no trabalho do Zé Ricardo, principalmente, como eu falei, na bola parada, alguns ajustes defensivos. Mas o time tem muita dificuldade para criar jogada. Até por isso foi o número que você falou, né? O Vasco com menos de 1 gol por jogo na Série B e mesmo assim conseguindo bons resultados, né? Pode não estar sendo o melhor futebol, mas está sendo efetivo nesse momento. Também conta com o apoio da torcida. Acho que eu nunca vi uma torcida empurrando tanto um time como esse ano com o Vasco. A torcida parece que esqueceu de todos os problemas do time dentro de campo nos últimos anos e tá com essa missão de empurrar o Vasco para a Série A. E tem dado certo, isso tem dado uma sobrevida ao Zé Ricardo, mas eu não sei até quando isso dura. Eu acho que até os gringos assumirem e colocarem um novo treinador.
Eu acho que até antes, Fred. Eu acho que quando o Vasco começar a engatar uma sequência de 3 derrotas, eu acho que o Zé Ricardo, não vou nem pensar 2 vezes para demitir ele. Enfim, o próximo jogo do Vasco vai ser contra o Guarani, quinta-feira, às 21h30. E toda a repercussão desse jogo você vai ver no pontapé de sábado. E falando em cargo de técnico, vamos passar para um time que também está com essa pulga atrás da orelha. Vamos falar do Flamengo. Uma vez Flamengo. No sábado, lá no Castelão, parecia que a má fase ia dar uma sumida, que o Flamengo ia conquistar 3 pontos importantes no Brasileiro, mas no apagar das luzes, o Ceará arrancou um empate 2-2 com 2 gols de Willian Arão. Esse resultado rendeu muitas críticas ao goleiro do Flamengo, Hugo Souza, o Neneca, já que o empate veio através de uma cobrança de falta nos acréscimos do segundo tempo, considerada defensável, né? Dava para defender aquela bola até. E ele vinha até fazendo uma boa partida, mas essa falha foi crucial para o resultado. Com esse empate, o Flamengo chega à marca negativa de 4 jogos sem vencer no Brasileirão e amarga somente a 16ª colocação, com jogos a mais, inclusive, podendo ser ultrapassado pelo próprio Ceará, o que deixaria o rubro-negro na zona do rebaixamento. Fred, mais uma partida que o Flamengo fica no quase e que tem algum detalhe que faz perder pontos importantes. O quão grave foi esse empate para o Ceará?
O Flamengo mais uma vez sofre com aquilo de jogar melhor que o adversário e não conseguir os 3 pontos. Parece que tem sido uma maldição no Flamengo, mas eu vejo isso como um grande problema na defesa. Os adversários sempre contam os passos, principalmente no contra-ataque, como foi o primeiro gol do Ceará. Uma cobrança rápida que pegou a zaga postando corrida com o Mendoza e aí, né, Shrin vai pegar nunca, né? Outra coisa que chama atenção são os inúmeros erros individuais. Uma hora é o Léo Pereira, depois é o Hugo, o Isla. Enfim, sempre tem alguém fazendo uma besteira e entregando um gol. No sábado foi o dia do Hugo. Um goleiro de 2 metros levar um gol daquele de cobertura chega a ser cômico, né? Um gol de cobertura vindo lateral. Enfim, doideiro. De qualquer maneira, o ataque do Flamengo não tem conseguido limpar a barra da defesa. Foram dois gols de bola parada e eu sinto que muitas das trocas de passe do ataque são previsíveis. Terminam sempre numa bola levantada na área. Então eu não sou fã do trabalho do Paulo Souza, mas também não acho que a culpa seja 100% dele. Justamente por ser tão prejudicado pelas famosas entregadas e pelos diversos erros de finalização. De qualquer forma, se o Flamengo estivesse jogando no seu potencial, o Hugo podia entregar 3 gols, que seria 5-3, né? Enfim, só para falar do lance polêmico envolvendo o Gabigol, eu vi ele no momento do jogo, naquelas imagens que passaram na TV, e eu não consegui ver um contato que tenha derrubado o Gabigol, de verdade. Pisão não teve, e em cima eu não achei que o braço faz uma carga suficiente, enfim, eu não vi pênalti.
Aquele negócio, né, Fred? Se a gente ficar discutindo todo o erro de arbitragem que acontece contra e para o Flamengo, assim como contra e para o Botafogo, como e contra o Fluminense, a gente vai ficar mó tempão falando sobre isso e a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, né? A gente teve agora há pouco essa polêmica que o Galo reclamou que estão parando de marcar pênaltis para ele, né? Então, é complicado, né? A arbitragem do Brasil, como sempre, decepcionando, nem decepcionando, né? Mantendo o padrão de qualidade duvidosa. E como a gente disse, esse foi o quarto jogo consecutivo que o Flamengo não ganha na Série A. E nas 6 primeiras rodadas, o time da Gávea somente venceu um jogo, no 3-1 contra o São Paulo. E com isso, muito tem se falado sobre a situação do Paulo Souza no Flamengo, né? Ele nunca teve um momento de paz, para ser bem sincero. E semana após semana, a gente fala sobre o fantasma do Jorge Jesus, né? Pairando no time rubro-negro, né? Semana passada a gente falou bastante sobre isso. Mas com mais esse resultado ruim e atuações bem abaixo, muito tem se falado sobre a demissão do técnico. E em mais de 5 meses de trabalho, poucos foram os jogadores que de fato evoluíram e poucas foram as atuações convincentes. Então, em meio a esse furacão de problemas, o que você acha, Fred? O que você acha que seria necessário para o Paulo Souza dar a volta por cima e conquistar a torcida do Flamengo, se isso for possível, né?
Para mim, a grande evolução que eu vejo do futebol do Paulo Souza desde a chegada do Flamengo é só na bola parada. Como a gente viu ontem nos dois gols do Arão, mas principalmente o primeiro, uma movimentação muito boa do Arão, aquilo ali com certeza treinado, que ele corre pro primeiro pau e desvia de cabeça. Fora isso, eu não vejo uma evolução tão grande nos outros aspectos do jogo do Flamengo. Então acho que o Paulo Souza tem que evoluir na questão da criação de jogadas. Eu vejo um time muito previsível, como eu falei, parece que todas as jogadas do Flamengo terminam com uma bola levantada na área. E eu acho que isso desagrada muito a torcida. O time quer ver o Arrascaeta enfiando mais bola ali pro Gabigol, enfiando mais bola pro Bruno Henrique, o Everton Ribeiro mais participativo, chegando no meio. Enfim, eu acho que falta a criação de jogada pro Flamengo e é isso que tem desagradado a torcida.
Eu acho que uma das coisas que mais desagrada, pelo menos a mim, quando vejo um jogo do Flamengo, é esse fato de ter três zagueiros, né? Ter três zagueiros, sendo que a gente tem o quê no Flamengo? Uns dois confiáveis, como a gente sempre fala aqui. E fora que eles não conseguem ter um nível físico adequado, né? A gente viu o Rodrigo Caio se machucou de novo, né? Deve ficar um tempinho fora, nada tão grave quanto da última vez. Mas é difícil você ter um time com três zagueiros, com dois que estão disponíveis, né? Botar o Felipe Luiz de zagueiro. O Felipe Luiz, ele não consegue ser um zagueiro, muito menos o Willian Arão, né? O Willian Arão fez 2 gols, mas a gente tem que lembrar que ele realmente não está numa boa fase. Assim como também o Isla, que fez aquele gol. Mas ele não é para ser titular do Flamengo, né? Tudo bem que o Mateuzinho ainda tá fora, mas o Isla, por exemplo, é outro jogador que a torcida não quer ver nem mais pintado de ouro. Enfim, o próximo jogo do Flamengo é contra a Universidade Católica, terça-feira, às 9h30, pela Copa Libertadores. O Flamengo pode garantir a sua vaga nesse jogo e ter menos uma preocupação aí na cabeça do Paulo Souza. Vimos o Flamengo que empatou no fim de semana, mas agora vamos ver um time que venceu. Vamos falar de Fluminense. Em jogo realizado no estádio Raulino de Oliveira, o famoso Voltaço, lá em Volta Redonda, o mandante fluminense recebeu o Atlético Paranaense e com 2 gols de Cano, garantiu a vitória por 2-1. O Atlético descontou no finalzinho, nos acréscimos, com o Matheus Felipe. E um destaque na escalação foi o Iago Felipe na lateral direita, dando espaço para o Matheus Martinelli no meio. Né? O Diniz, como sempre, gostando de inovar e testando funções diferentes. Né? Às vezes não dá muito certo, né? Nesse caso eu também acho que não deu muito certo, pessoalmente eu não acho que o Diniz deva levar essa ideia para frente, mas ele está com moral, o Fernando Diniz, né? Porque desde que ele estreou pelo Tricolor, no jogo contra o Júnior Barranquilla, ainda não perdeu. São 4 jogos com 3 vitórias. E como o Vitor disse nas últimas semanas, a gente consegue ver um toque do Diniz nesse time. O Abel Braga, mesmo com o título carioca, não tinha a menor condição de ser técnico do Fluminense, pelo menos para mim. Ele não veio utilizando o Luiz Henrique, não veio utilizando o Nathan. O Cano estava sumindo, né? O Cano teve uma pequena seca no começo do Brasileirão. Parece até outro Fluminense, embora tenha muita coisa para melhorar também. Fred, qual que você acha que são as maiores diferenças entre esse Fluminense do Diniz e o Fluminense do Abel Braga?
Bom, o Diniz não teve tantos treinos assim, né? É, a gente sabe que ele tem aquela filosofia de jogo e tenta sempre implementar, mesmo que caia implementando, né? E eu ainda não vejo tanto do tic-tac do Diniz, mas uma mudança bem visível é na estratégia em comparação com o Abel. É, a mais clara, assim, de todos é o fato do Fluminense fazer o gol e continuar em cima. O Abel sempre preferiu dar uma recuada, segurar o resultado, o que era perigoso para o time do Fluminense. O Diniz tem um início de jogo muito intenso, agredindo bastante o adversário, como foi ontem, um gol aos 8 minutos, mas mesmo que faça esse gol, continua com a posse de bola, tentando fazer infiltração, trocando passes. Assim, não são alterações táticas e técnicas, porque é pouco tempo de trabalho, mas estrategicamente o Fluminense tem se dado melhor com o Diniz do que com o Abel. É claro, também tem essas mudanças de jogador, ele utilizou o Nathan, que entrou bem, o Luiz Henrique voltando, o Luiz Henrique é craque, não tinha como sair desse time, e o Iago na lateral direita foi mais para suprir a ausência do Samuel Xavier, e eu não acho que ele foi tão mal também, não foi um destaque, porque é um jogador que se destaca no meio de campo, acho que isso atrapalha o futebol do Iago, mas ele não comprometeu.
Também não acho que não comprometeu, Fred, mas eu acho que ter um lateral de função seria muito melhor, né, obviamente. Mas eu entendo ele ter posto para suprir essa ausência. E o Luiz Henrique, como o Fred falou, ele não pode sair desse time do Fluminense, né? Para mim é o jogador com mais qualidade. Ele pode não ser o melhor hoje, né, não estar na melhor fase, mas ele joga muito e para mim ele é o mais talentoso da equipe do Fluminense. E a gente também tem que falar do Cano, né? O Cano que estava sumido com o Abel Braga, né? Às vezes ele não aparecia direito, e hoje ele é o artilheiro dessa equipe, o jogador de mais destaque. Né? O Cano que, inclusive, Fred, tem mais gols com a perna esquerda do que com a perna direita, que é a boa. Ele tem 6 gols com a perna esquerda e 5 com a perna direita. E ele tem uma média de meio gol por partida, ou seja, a cada 2 jogos ele faz um gol. É uma média interessante, é um jogador que está construindo a sua história agora no Fluminense, né?
O Cano é muito craque, foram 2 golaços no último jogo, ele joga muita bola, aquele primeiro ali tem que ter muita qualidade, tem que ter muita técnica, lembra até a técnica do certo centroavante chamado Fred, e o cara é viciado em bola na rede, e assim, a gente já tinha certeza que ele ia ter sucesso no Fluminense e a tendência é melhorar.
Com certeza, né? Historicamente o Fluminense tem esse atacante de ofício lá na frente, né? O Fred por muito tempo foi esse cara, e agora o Cano, ele chegou numa hora certa, né? Porque o Fred, como a gente sabe, tá muito perto de se aposentar, e acho que ele tá passando muito bem o bastão, né? Eu acho que a camisa 9 do Fluminense vai ter um bom dono daqui pra frente, que é o Germán Cano. O próximo jogo do Fluminense vai ser contra o União Santa Fé, pela Copa Sul-Americana. Fluminense que tá disputando ainda, né? Ainda não tá nada decidido, mas tá com moral, e quinta-feira, às 7h15, vai ter mais essa disputa muito importante. E agora, para finalizar o programa, vamos passar pro Fogão, que teve uma partida diferente lá no Engenhão. Parece que esse tal de John Textor, Fred, veio para ficar mesmo, hein? O Botafogo recebeu o Fortaleza de Vojvodina no Engenhão, começou perdendo por 1-0, mas após a expulsão do jogador do Fortaleza, o Brian Ceballos, e ficar com 1 a mais, ele virou o jogo por 3-1. O primeiro gol foi marcado de cabeça pelo El Toro, sempre ele, né? No finalzinho do primeiro tempo, após o cruzamento do Vitor Cuesta, que fez uma boa partida, né? Tem se firmado no time titular. Ele tem... A gente ficou discutindo aqui se a dupla seria o Cuesta ou o Canu, ou o Cuesta ou o Felipe Sampaio. E eu acho que essa dupla Cuesta e Canu tá começando a se mostrar a titular, né? O desempate veio no gol de falta do Patrick de Paula, que saiu do banco, né? Fez gol da Copa do Brasil e agora tem mostrado um bom futebol. Tem muito esse peso nele também, né, Fred? O Patrick de Paula é o jogador mais caro da história do Botafogo. E esse gol de falta, depois desse gol na Copa do Brasil, acho que agora tá começando a deixar ele um pouco mais livre. E para fechar o caixão, Daniel Borges, no chute desviado no zagueiro Marcelo Boeck do Fortaleza, fez o 3-1 e garantiu mais esses 3 pontos para a casa do Alvinegro. Com esse resultado, o Botafogo está no G4 da Série A, com 11 pontos. E tudo bem que é o começo só da temporada, mas a situação do time é muito animadora. É sempre bom repetir, com o Luiz Castro na beira do gramado, o Botafogo ainda não perdeu na temporada. É um time muito rápido, com jogadores habilidosos, como é o caso do Vitor Sá, mas que também tem técnica e consegue criar chances de forma diferente, né? Seja no cruzamento do lado de campo, normalmente não com o Vitor Cuesta, como foi o caso do jogo de ontem, ou até o lançamento dos volantes. Óbvio que ainda há falhas de posicionamento e algumas partidas que alguns jogadores parecem que somem, como por exemplo o Lucas Piazon no primeiro jogo dele, mas o Luiz Castro não é um treinador de uma jogada só, né? Ele é muito dinâmico e tem feito um começo de trabalho excelente pelo Fogão, principalmente se a gente levar em conta o entrosamento que ainda está sendo construído na equipe, né? São muitos jogadores novos. E Fred, com um elenco reforçado como esse, algumas questões também começam a aparecer para o Luiz Castro. Né? Ainda há dúvida dos zagueiros de fato, como eu falei, se é Canu, se é Sampaio, se é Cuesta, mas ontem ficou nítido o confronto, né, entre aspas, do Patrick de Paula e do Tietê. Né? O PK começou no banco e o Tietê como titular, e o volante ex-São Paulo Atlético Mineiro não foi bem, né? Diferente do Patrick, que anotou o seu gol de falta. Para você, Fred, qual dupla de volante seria ideal hoje no Botafogo? O Oyama e o Patrick de Paula, o Oyama e o Tietê, ou até os dois juntos, né? O Patrick de Paula e o Tietê deixando o Oyama no banco?
Adriano, o volante Oyama é craque de bola, ele não pode sair, gosto muito dele. E como você falou, o Patrick de Paula veio com uma expectativa muito alta e não correspondeu nos primeiros jogos, né? Eu já tinha falado que ele estava em uma má fase no Palmeiras, tinha sido bancado e a torcida estava pegando no pé dele por conta de erros bobos nos passes, algumas finalizações desnecessárias, e acho que esses foram os principais pontos que irritaram a torcida do Botafogo. De qualquer forma, a gente sempre falou que ele tem um potencial absurdo, já mostrou isso, porque se ele jogar a bola que ele jogou no Palmeiras, ele já seria titular em qualquer time brasileiro. Sendo tão novo assim, ele pode ser ainda melhor, né? E assim, eu não vi uma partida tão ruim do Tietê, mas eu também, pessoalmente, eu gosto muito dele. É um jogador muito acima da média tecnicamente, precisa aparecer mais no jogo, né? Tem alguns problemas defensivos, mas com a bola no pé, cara, ele é outro nível. Pra mim, por isso, ele ainda merece ser o titular. Conseguiu criar algumas chances no jogo de ontem. Eu acho que os dois podem evoluir, o que é muito bom pro Botafogo, né? É um time se ajeitando no meio do campeonato, a gente sempre fala isso, como você falou, a questão da defesa. Pra mim, eu tô começando a sentir que é uma das defesas mais fortes que estão se criando aí na Série A. Principalmente porque eu gosto muito do Daniel Borges. O Saraiva também é bom jogador. E Cuesta e Canu são dois zagueiros que já mostraram um bom futebol. Um futebol muito acima da média. Sem falar no Gatito, que é um goleiraço também. Voltou com tudo depois da lesão. Então assim, eu tenho uma boa fé na defesa do Botafogo. E acho que isso vai ser muito importante. E o Botafogo vai ficar no G10.
Eu concordo com tudo que o Fred falou. Eu acho que o Botafogo é um dos times com mais potencial da Série A, eu falei isso semana passada. O Cuesta e o Saravia, por exemplo, são jogadores que ficaram muito tempo parados, né? Ontem, por exemplo, eu vi o Saravia um pouco, às vezes, errando alguns lances bobos, lances que com o tempo de jogo e com o ritmo, ele com certeza não erraria. E sobre os volantes, eu concordo com o Fred, o Elmer é muito craque. Diferentemente do Patrick de Paula e do Tietê, ele é um jogador que está aparecendo agora, né? Ele só teve destaque na Série B. Ele está dando as caras agora na Série A, né? Antes ele era um jogador do Mirassol. Então, para mim, eu acho que o Oyama tem que ser titular. E a dupla dele, na minha opinião, tem que ser o Patrick de Paula, porque, assim, o cara é diferenciado, né? Ele joga muito. Mas ter o Tietchan no banco ou ter o Tietchan para fazer outras funções, a gente sabe que o Tietchan pode até jogar na lateral direita. Não sei se vai precisar, mas ele pode jogar na lateral direita. Então ter o Tietchan à disposição é muito importante. O próximo jogo do Botafogo é contra o América Mineiro, lá em Minas Gerais, sábado às 9 da noite. E o pós-jogo, toda a análise, você vai ter aqui no pontapé de segunda-feira. Tá chegando ao fim o nosso programa. Queria mandar um abraço pro meu amigo Fred Vidal e também um abraço pro Vitor, que tá dormindo até agora. Meu Deus do céu, meia hora de programa e o cara dormindo. Impossível, né, Fred?
Sim, o Vitor já tá com o apelido aí na roda, né? O mesmo que o goleiro do Flamengo, né? O Neneca.
Muito esquisito, mas é isso aí. Um beijo pro Fred, um beijo pro nosso professor Gabriel Colares, que sempre dá essa oportunidade pra gente falar sobre o que a gente mais ama, que é o futebol. Colares, já fiz o seu trabalho de novo, estou fazendo todos eles, ó, na hora certinha. Mentira, teve um que eu atrasei, Fred. Complicado. Mas enfim, um beijo pra você, ouvinte. Até semana que vem, onde a gente vai falar sobre tudo, sobre os nossos principais times daqui do Rio de Janeiro. Um abraço e até semana que vem. We'll be right back.